A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Radiofobia apresenta Acepipes e Virenites.
Começando mais um episódio do seu Acepipes e Virenites. Eu sou o Léo Lopes, estamos aqui na Radiofobia Podcast Network, hoje trazendo o primeiro Acepipe dessa atração. Até agora todo mundo falou de Virenites, o povo gosta dos Virenites. Claro que lá no finalzinho do programa tem aquela sugestão de harmonização de boteco, nunca de gravata, harmonização de boteco. E hoje temos aqui o nosso primeiro Acepipe, que segundo o convidado, é o Acepipe definitivo. É isso mesmo, Fred?
É isso aí, meu querido. Não, você, olha só, tem duas coisas na vida que são certas: torresmo e profiteroles.
Cara, profiteroles, eu nunca sei direito o que é. É aquela Carolina que chama? Versão brasileira, aquela, as Carolinas, é isso? Aquele tipo, é
aquela bolinha com...
É tipo aquela massa de bomba, só que pequenininha?
Com sorvete dentro, não, com chocolate, sorvete dentro, e aí você bota tudo num lugarzinho e joga chocolate derretido por cima. Eu te vi lambendo bem isso aí.
Pois é, é aquela a massa de bomba de chocolate, só que redondinha, né?
Isso.
Profiteroles é de que nacionalidade? Que passaporte tem profiteroles?
Provavelmente do céu.
Divino, né? Divino. Eu acho que vou ter que fazer um outro podcast também chamado, sei lá, docinhos e sobremesas.
Alguma coisa. Exato. Assim.
Mas o torresminho com limão existem. E ó, uma coisa legal você ter trazido isso aqui. Primeiro que é o primeiro Acepipe do programa. Primeiro lugar, né, Frederico Carstens aqui, senhoras e senhores. Nosso convidado de hoje, né, conhecido pela alcunha, pela alcova de Senhor K no universo Jovem Nerd, né? Doutor jurisconsulto, devidamente. Nossa, marido de ruiva.
Exatamente.
Acima de qualquer coisa, pai de Norongo.
Um grande norongoleiro.
Pai de Norongo e apreciador de torresminho com limão.
Ah, cara, torresminho que há, Léo. As pessoas tentam, mas não adianta, cara. Tem que aceitar, torresminho é o certo, cara.
O torresmo que você gosta é aquele que tem a parte carnudinha e a casquinha pururucada?
É o ideal.
É esse, né?
Mas se for só a gordurinha frita, mesmo torresminha, também tô aceitando.
Mas a gordurinha que você fala, só a pururuca? Sem a carninha?
É, só a pururuca, mas eu prefiro com a carninha.
Com a carninha.
Dá uma elegância.
Porque tem alguns lugares aí de uns anos pra cá, com esse negócio da moda de tudo virar meio gourmet, começaram a fazer versões gourmetizadas do torresminho, inclusive no formato. E uma das coisas que eu acho que é um pecado... Porque uma das características, não sei se você concorda comigo ou não, eu sou um cara que tem um toque com simetria, tem um toque com as coisas estarem alinhadas. Acho que você tem um negócio desse também, né? Então, mas uma das poucas coisas que eu respeito à falta de simetria, à irregularidade, é o torresmo.
Sim.
Tem lugares agora que fazem gourmetizado, todos os torresminhos são quadradinhos, do mesmo tamanho e tal. Eu acho isso uma inadmissível, eu acho.
Não, eu não acho inadmissível, mas eu só acho que é uma perda de tempo muito grande, entendeu? Porque você tem que pegar o negocinho, milimetrar, cortar direitinho, ih, cortei grande, aí diminui, ih, cortei pequeno, joga fora. Foda-se, picota aquela merda.
Isso aí.
Frita e leva pra minha mesa.
Perfeito. Você...
Eu sou uma pessoa muito simples. Léo, eu sou uma pessoa de gostos simples e prazeres caros.
Tá certo. Justíssimo. Entendeu?
É isso, cara. Eu gosto de torresmo. Torresminho assim, assim, assado, tá bom. Ah, mas tem o biriri, o bururu, o isso, aquilo, o gourmet. Foda-se, eu não preciso disso. Eu quero torresmo.
O porco é um bicho grande, né? O porco
de
é um
maneira
bicho...
geral, é, pode vir a ser.
E ele é extremamente generoso, porque eu acho que das melhores coisas... É, os veganos e vegetarianos que me perdoem, se você já se ofendeu, vai ouvir o podcast de outra pessoa, porque não é pra você esse episódio, desligue nesse momento.
Não é.
Mas eu vou dizer pra você que o porco é um dos bichos mais generosos da natureza, porque nos dá carnes excelentes, inclusive o famoso presunto ibérico, que putza que meleleque de maravilha gastronômica, hein?
Sim, é uma sacanagem, é uma sacanagem. É uma sacanagem. Eu tinha um sonho de infância, na verdade eu tava conversando com minha mãe, é uma vontade de criança que eu tenho, mas eu ainda não fui responsável o suficiente para cumpri-la, que é comprar um pata negra inteiro e um queijo fechado para abrir em casa. Mas não aquele queijola, ela fala
assim, você quer um queijinho aqui, parmegiano reggiano?
Exato.
A calota de Scania.
Exato, não quer. Ah, mas tem esse queijinho aqui que é pequenininho, do tamanho de um queijinho Minas. Não, mãe, porra, não. Eu quero aquele que eu preciso que alguém leve pro carro pra mim.
Exato. Eu lembro que eu vi aquela série, como é que chamava? Tinha na Netflix lá, do que contava a vida dos chefes e tal.
Eu lembro.
Então,
era legal.
O primeiro episódio foi com aquele chefe italiano que conta como que ele salvou lá o dia que teve o terremoto. Você deve ter visto isso aí, né?
Lembro, nunca.
Esqueci o nome dele também. Ele tinha lá em Nápoles, se eu não me engano, e tal, não sei o quê. E ele pegou, começou a fazer concurso de receita com parmegiana, tudo pra tentar salvar, né? Aquelas fábricas que caiu os queijos, tudo os negócios lá e tal. E aí eu lembro que eu assisti esse episódio falando assim, uma rodela dessa não para na porta da minha casa, assim, né?
Não chega aqui, né? Olha, foi mal, mandei pra você, mas já que tá aí, fica.
Quanto custa um parmegiano reggiano
na calota? Mas puta ideia, o valor é irrelevante, o que eu sei é o seguinte, é um absurdo, seria ridículo comprar um negócio desse pra comer sozinho, cara.
É, não, com certeza, é gigante, deve ter quantos quilos, deve ter aqui, uns 100 quilos, será? Um negócio gigante, né?
Porra, 100 eu não digo, mas
agora,
eu chutaria uns 40, hein? 40 é fácil.
Me admira você, uma pessoa na altura da sua experiência de vida.
Olha,
temos aí quase a mesma idade. Eu sou mais velho que você.
Acho que
eu sou um ano ou dois mais velho que você, mas já temos barba branca e falta de cabelo na cabeça suficiente para atestar a nossa experiência. Mas eu quero dizer que você, que é uma pessoa conhecida, digamos, por não querer muito saber quanto que custa, mas em quantas vezes que parcela, como diria Gustavo, como diria Gustavo Lima, né? Não quero saber o preço, quero saber se cabe no limite do cartão e quantas vezes que parcela, que já pesquisou o preço de um Antonov, que eu lembro disso. Como é que você não pesquisou o preço de um presunto ibérico, de um pata negra?
É o seguinte, o pata negra até sei quanto custa.
Quanto custa um pata negra?
Não vou dizer que é agressivo.
Não, mas tá no mercado. Não, vamos falar aqui o que der 10 mil euros.
Um bonzão mesmo, um direitinho, arrumadinho.
Esse do teu sonho, quanto custaria?
Ah, deve ser papo de uns 18 mil reais.
18 mil reais. Estamos falando, então, aí de quê? 3 mil euros por aí, mais
por aí.
Ou menos.
Mas, cara, aquilo é presunto para duas vidas e meia. Não se justifica, sacou?
Seria bonito tê-lo na sala, né? Aquela... Tem gente que bota katana. Também é bom ter katana na sala, mas... Mas é original, né?
Sim, é um pouco mais caro.
Mas um presunto desse, Sara, você levanta aquele véu de sei lá de que material, que deve ser de cetim, fala assim, vem aqui que eu vou te trazer conhecer a minha melhor decoração.
Mas aí você imagina o seguinte, primeiro, o nível de desespero que seria a vida do Noronha, sentindo aquele cheiro eternamente.
Coitadinho
sem poder
dele.
Segundo, a sacanagem que não seria com amigos veganos ao entrar na casa.
Entrar.
Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Pá!
Vem cá, minha principal decoração é um pata negra, um presunto.
Observe um pedaço de bicho morto in natura na minha sala. Olha, quero um pedaço, nhom, nhom, nhom.
E que dispensa qualquer tipo de conservação especial. Ele está ali existindo per se.
a caralha. Você liga o ar-condicionado só pra ficar geladinho.
Ele existe por si próprio ali.
Eu não sei como é que aquela merda se mantém sem estragar, cara.
Né? É uma coisa que eu também sempre tive minhas dúvidas. Acho que deve ser pelo processo de maturação dele lá, não sei. Não sei.
Imagina. Outro dia a Priscila falou assim pra mim, você vai comer esse queijo? Vou. Mas esse queijo tá na geladeira assim assado. E daí? Mas ele estragou, meu amor. Tá verde. Se não tá verde, não estragou. Porque queijo verde é o queijinho estragado. Famoso gordonzola.
Exato.
E eu como.
Exato.
Logo, porra.
Exatamente.
Queijo não estraga.
Exatamente. Temos uma lógica. É. Agora, uma voltando lógica ao tema do programa, que é o nosso Dr. Resminho com limão. A gente aqui nesse episódio, é a primeira vez que a gente traz um acepipe no programa. A gente já falou de vários Beer Nights, né? Beira. E é claro que falamos aqui sobre mojito, sobre dry martini, sobre mojito, cachaçinha.
Nossa, dei até uma babada aqui.
E tal. E aí, as pessoas que são os bartenders de fim de semana, né? Os nossos amigos que gostam de fazer uns bons drinks, tem a sua receita do seu Beer Night. Você já fez, você arriscou já fazer torresminho com limão, fritar por urucar o negócio? Não, porque não. É isso que eu falei, nesse programa vai ser difícil, por exemplo, você falar a receita de algo, a não ser que você seja o cara do Masterchef ali, né?
Olha só, eu imagino... Eu conheço minhas limitações, Léo.
Então, eu imaginei, não, assim... Sim. O cara vai trazer aqui, o Dave falou que vai falar de coxinha. Ele não vai trazer receita de coxinha.
Mas olha, eu aposto uma Coca-Cola normal, aquela merda que é açúcar pura.
KS.
É absurdo aquilo ali, que faz cair cabelo, cair dente, aquilo lá. Aposto uma Coca-Cola normal que o Dave nunca fez uma coxinha na vida.
Então, aqui que eu não vou pedir pro convidado que traz um acepipe, dar a receita. A não ser que seja...
Eu posso dar a receita. Escolha um bom lugar que venda.
Então.
Torresminho e peça abaciada.
Então, é aí como o convidado dificilmente vai passar a receita do acepipe, a não ser que seja, sei lá, minduca, getulinho, sabe aquele espetinho? Getulinho, meu pai que me ensinou, getulinho é aquele espetinho que vai um pedacinho de picles de pepino, uma salsichinha e um pedacinho de queijo. Chama getulinho.
Getulinho.
Eu procurei na internet, nunca vi getulinho na internet. Eu vou ter que trazer meu pai pra esse programa.
Pra ele dizer,
pra ele explicar atestar, né? Da onde que vem essa porra. Porque eu falo pra todo mundo do getulinho e as pessoas falam, Léo, invenção da sua cabeça que eu nunca ouvi falar nesta merda de getulinho. Mas, voltando à vaca fria, eu quero pedir, já que não vou pedir a receita do seu torresminho com limão, eu quero pedir uma recomendação de algum lugar, você que mora em capital da Guanabara, indicar um lugar, não temos aqui o porquê não falar, porque não, ninguém vai pagar para nós fazer isso aqui mesmo, aonde você gosta de sentar e tomar o seu e comer o seu torresminho com limão, e já emendando na pergunta que eu faria em seguida, que é a harmonização perfeita, harmonização de bar, não harmonização de gravata, para o torresminho com limão, é claro.
Então, torresminho com limão, ultimamente, não tem encontrado... Existia antigamente um lugar, saudosismo total, chamado A Casa da Feijoada. E misteriosamente serviam feijoada. E... Impressionante, não entendi essa porra. E lá eles tinham, cara, era um torresminho que era sacanagem, era uma sacanagem. Era, sabe quando você sai de manhã no domingo pra fazer exercícios e volta e pensa, foda-se, eu mereço comer uma feijoada.
Eu mereço, essa frase, eu mereço.
Aí era feijoada, normalmente duas porções de torresminho que davam em peso mais do que a feijoada e dormia até as 8 horas da noite, né?
É isso aí.
Lá era muito bom. Mas eu acho que fechou.
Não existe mais.
Não existe mais. Torresminho, ultimamente, deixa eu ver aqui no meu iFood. Vamos ver o último local onde nós adquirimos torresminho. Vamos ver aqui.
Você é uma pessoa que, inclusive, pede no delivery o torresminho.
Claro, porque se a gente vai fazer, a gente vai fazer direito.
Eu gosto disso. Gosto de quem pratica aquilo que recomenda.
Exato, eu não tenho essas frescuras de não, mas veja bem, não.
O que eu digo, eu gosto disso aí, faça o que eu digo, porque aquilo que eu digo, eu me fodo, mas eu faço também.
Exatamente.
Boa, gosto disso.
Não tem essa não. Olha só, deixa eu ver daqui, onde eu já pedi torresminhos. Tô vendo aqui. Ah, tá.
Isso estamos falando aí numa circunferência que entrega na Barra da Tijuca.
Barra da Tijuca e adjacências.
E adjacências, muito bem.
DB House não é um torresminho. DB House é uma pátia panceta. É uma refeição para duas pessoas.
Oh, delicioso, hein?
Procura aí depois. Cara, é bonito pra caralho. É um negócio. Eu levei o Dave lá, ele escorreu uma lágrima.
Delicioso, sério. Hein?
Porra, bom pra caralho. É, Boteco Princesa Barra, bom, hein? Já torresmo de barriga, hein? Aconselho. É caro, amigo. Então, deixa eu te explicar.
Então. Tá entendendo. É. Mas aí por isso que uma coisa que eu não tenho abordado nesse programa aqui são valores. A gente falou do Pata Negra pra ilustrar um off-topic, mas...
O absurdo.
É, mas a gente não tá falando muito de valores porque assim, né? É relativo, né? Quando Exato. Você gosta de algo, é relativo.
E o grande lance é o seguinte, você vai comprar o porco?
Não.
De que pedaçar o porco? Não. Você vai... cubicar o porco, você vai fritar o porco, você vai limpar a cagada que fazer a pururuca, vai fazer?
Sim, não, exatamente. Então é barato. Com certeza, tem toda uma cadeia produtiva aí que agregou valor.
Exato, é que nem feijoada. Ah, feijoada tá caro. Você vai fazer feijoada em casa? Você já viu o trabalho que dá fazer aquela porra?
É, com certeza. Não é fácil.
Então, não tá caro. A partir do momento que você quer comer uma feijoada e a pessoa lhe cede uma feijoada bem feita, tá barato.
Perfeito. Perfeitamente.
E uma cervejinha leve.
Leve.
Não vai me dizer que é pra tomar uma Guinness Stout, que é uma sacanagem.
Então
é
aquelas,
pão de forma. De
aquelas IPAs altamente lupuladas, não. Uma cervejinha com alto drinkability, que é uma cervejinha. Exato. Cervejinha Pilsen. Honesta.
Uma Bitburger.
Olha aí.
Bitburger, boa. Se você quiser, se você tivesse sentido selvagem, uma Paulaner.
Uma paulanezinha, muito bom. E
também, né, já tem ali a quantidade de carboidrato de um pão de forma.
Também é uma paulaner Weiss, no caso.
Weiss
Beer, uma cerveja de trigo. Aquela ali é um pão engarrafado.
Exatamente. Assim... E agora, se você tiver de sacanagem mesmo, você pede uma HB, porque aí foda-se, né? Foda-se.
Aí, né, dependendo do nível de como estivermos...
Exatamente. Se você olhar pra frente e falar, a vida tá fácil.
Vamos complicar um pouco.
Vamos dar um enrolar. Meu médico não tá trabalhando o suficiente. Tô chegando lá, tá tudo bem. Que porra é essa? Vamos dar uma dor de cabeça pro doutor.
Meu fígado tá com pouca gordura. Está acumulando pouco ainda no meu fígado. Vamos trabalhar pois isso.
É. Por que eu vou fazer só o gerente do banco trabalhar? O médico vai trabalhar também.
Exato, é com certeza. Na hora de colher meu sangue, né, tem que ter uma... Tem que fazer o laboratório trabalhar também.
Exatamente, tá pensando o quê?
Uma história com torresminho com limão. Temos uma história, ainda que brevemente?
Temos. Estávamos ano passado em São Paulo, eu, Dave, Alexandre e Beto.
Certo.
Beto Estrada. Num boteco. Na verdade, vemos o que eu... São Paulo não tem boteco, né? São Paulo tem...
Barzinhos.
Não, mas é engraçado, eu não me lembro qual é o nome do boteco. O Beto que nos levou lá, parabéns realmente pela escolha. Era não sei se é uma rede ou se era uma unidade única, que tenta fazer o jeitão de um boteco de Vila Isabel. E olha, eles tiveram sucesso, parabéns, hein?
Ah, que legal.
Parabéns. O fato é, depois de um dia inteiro de gravações e eventos e tal, 11h30 da noite, pô, vamos tomar um chope. Vamos comer uns acepip.
Claro.
Vamos no boteco. Chegamos lá, realmente tinha toda uma mesa, uma bancada de acepipes. Como é o correto?
Sim.
Queijinhos, salsichinhas, coisinhas, tomatinhos. E torresmo. Aí eu peguei a bandejinha de torresminho e fui pegando alguns torresminhos. Eis que chega o emissário do álcool e fala: senhor, boa noite. O senhor vai comer torresmo? O senhor pretende, a essa hora da noite, comer torresmo? Pretendo. Lhe agride? Não. É o seguinte, esse torresminho tá velho. Eu faço um novo, quanto que o senhor quer de torresmo? Quanto em que sentido? Em unidade ou em peso? Não, em peso. Acho que 250 tá bom, né?
Certo.
Aí ele olhou sério pra mim e falou, 250 gramas de torresmo? É, um número redondo, 300, então?
Sim.
Ok. Saiu. Olha, tô ali naquela mesa. Não, beleza. Meu irmão, quando o cara voltou com o prato de torresmo, né?
Era a picanha da Jojórica em tamanho de torresmo.
Meu irmão, era um prato fundo que fazia uma montanha pra cima, sabe? O David olhou e falou, porra, tu tá de sacanagem, né? Tu tá de sacanagem, né? Não, eu não. Ele deve estar, porque ele perguntou. Eu falei, ele levou a sério.
Uhum.
Cara, era torresmo que não acabava.
É, ué. Já não que estamos no inferno, vamos beijar o capeta no beijo grego logo.
Exato. Cara, olha, parabéns. Parabéns ao local. Tenho até que lembrar onde é, falar até com o Beto para descobrir o nome, porque parabéns ao local.
Excelente. E a história, então, é o inusitado da história é a quantidade, mas temos consequências dessa história?
Não.
Tá bom, tranquilo.
A consequência é que que quando eu fui a São Paulo ano passado, há praticamente um ano, eu estava com 81 quilos, agora eu estou com 88.
Olha,
a consequência é essa, um ano de esculhambação, mas vamos lá.
Ah, eu um dia chego lá, só que eu tô indo pra baixo ainda, que eu tô no caminho inverso ainda. Estou no processo de esmagrecimento, mas não é fácil, chega uma idade que
não é fácil. Olha só, nada é fácil.
Nada é fácil.
Se eu conseguir voltar aos 82, eu já tô satisfeitíssimo.
Olha aí, mas você tá bem 76. Pra caramba.
76, mano, é 76.
Você tá bem pra caramba, o projeto Velho Gostoso te fez bem, você tá bem.
Pô. Sim, mas pode fazer melhor.
Pode fazer melhor, com certeza. Exato. Pode fazer sempre melhor. Exato. Torresminho com limão, que delícia de recomendação do nosso querido Fred.
Aconselho, hein?
Frederico Carstens, o senhor K. O senhor K está, né? Tem estado
ausente.
Está um pouco distante, diria eu.
Verdade.
O que aconteceu com as atrações de senhor K?
Estamos dando uma reformulada, eu estou me dedicando mais à joalheria.
Falando nisso, eu tenho um anel que eu queria encomendar, cara, com você.
Mande-me um
anel. Eu queria um anel daquele anel que você tá fazendo bonitão, assim, tipo comendador, que fala, que chama. Só que eu queria ele com um microfone gravado.
Legal.
Uma coisa exclusiva.
Exclusiva. Fazemos. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Peraí. Tá vendo aqui?
Tô vendo uma ave, alguma coisa assim?
Isso é o brasão da minha família.
Ah, olha só.
Olha lá.
Bonito, hein? Ah, isso é impressão 3D.
Ó.
Cara, bonito, hein? Pra botar no dedinho, gosto muito.
Botar no dedinho. Vamos fazer direito, amigo.
Puta, gosto muito, hein, da ideia.
Um abraçãozinho legal. Vai ficar batuta.
Porra. Olha, você me deu uma ideia? Não, a ideia é sua, né? Mas, pô, pegar o brasão da família Lopes aí e fazer.
Porra. Fica bacana.
Aceito, Léo. Demais. É em prata? Você tá fazendo em prata?
Tô fazendo em prata. Fazemos em ouro também, mas ouro é muito caro.
Não, ouro não, em prata. Muito bem. Ouro é muito caro. Então, em breve, teremos um contato aí pra encomendar um anel exclusivo.
Por favor.
Exclusividade de... Então, vamos aproveitar aqui nesse momento, chegando aqui aos derradeiros minutos do nosso episódio. Esse programa é um programa curtinho. É um programa que as pessoas vão ouvir e vão ficar com vontade de comer e ou beber aquilo que a gente estiver recomendando aqui. Então,
essa é a meta.
Esse é o target. Então, aproveitando que teve um jabazinho aqui, vamos fazer ele propriamente. F. Carstens Jewelry.
Exatamente.
Vou deixar o link na postagem do episódio, porque Jewelry é uma coisa meio difícil de soletrar.
Eu mesmo não consigo soletrar.
Mas é o perfil... eu vou aproveitar aqui e fazer essa pergunta que muito me questionei durante esse período, já que tem a oportunidade. De onde que veio essa ideia de fazer joias personalizadas e tudo mais? De onde que veio? Eu lembro que você brincou sempre com essa coisa de impressão 3D e tal, né?
Uhum.
Mas daí a partir para ourivesaria é uma outra arte que eles estão falando.
O que que acontece, Léo? Eu fiz desenho industrial.
Uhum.
Desenho industrial, a graça do desenho industrial é você imaginar algo para solucionar um problema, projetar, construir e ver na mão.
Certo, perfeito.
Genial, é uma parada maravilhosa.
Sim.
Só que você tem limitações do que você vai fazer, etc. O bacana da ourivesaria é que você... não necessariamente tem que resolver um problema. Você está fazendo uma coisa que você gosta e que a outra pessoa também gosta.
Perfeito.
É prazer, puro e simples, certo? Mas eu admito que eu nunca tentei fazer o que eu gosto, quase que essas esculturas, em cera. Porque eu não tenho habilidade manual para.
Entendi.
no sentido de você errou, você joga fora e começa de novo.
Uhum.
Eu não tenho habilidade manual e pouca paciência. Eis que surgiu a impressão 3D, eis que surgiu a escultura digital, eis que surgiu o Ctrl Z na minha vida.
Uhum.
Então foda-se, se tá errado eu refaço.
Claro, claro.
Entendeu? E cara, a impressão 3D aliada à ourivesaria é um troço sensacional, porque olha só, você tá esculpindo um negócio num ambiente virtual, um negócio que não existe.
Uhum.
Você tá jogando numa máquina que transforma um líquido em sólido, o que já é uma parada mágica.
É, pois é.
E esse sólido vai ser vaporizado por metal líquido, que está fervendo, e vai vaporizar esse sólido, que é uma cera, vai tomar o espaço e vai sair o objeto de metal na sua mão.
Que maneiro.
Cara, é muito maneiro. Sério, sério. Olha, se eu ganhasse dinheiro com isso, ia ser foda. Mas é muito maneiro. É muito maneiro, cara. É, na boa, é um negócio que, se eu pudesse realmente me dedicar 100% a isso, no sentido de viver disso, puta que pariu. Eu faço mais porque eu me divirto muito, é muito bom. Porra, eu gosto demais de fazer. Realmente é um hobby que, quem sabe, algum dia, né? Quem sabe daqui a 20 anos a gente não tem essa conversa de novo e fala, você... ah, lembra lá atrás?
Então, ó, você me mostrou um negócio aqui em off... que, olha aí, essas caveirinhas, é fantástico. A gente tá gravando aqui, o programa é só em áudio, mas a gente tá aqui também em vídeo, eu e o Fred, ele tá me mostrando aqui, ele me mostrou em off um negócio, e eu vou te falar o seguinte, ano que vem, julho do ano que vem, 31 de julho, completarei 50 primaveras. Meio século de Léo Lopes neste planeta. Se aquilo que você me mostrou se tornar uma realidade... eu vou me dar de presente de 50 anos esse mimo. Porque aí, eu já estou aqui com esse meu visual. Careca, assumi o bigodão, fumando o meu charuto, tomando o meu uísque, com um anel desse no dedinho, e tô há 10 anos da idade do Me Processa. Fácil.
Exato, exato.
Tô me aproximando,
exato.
Pelo menos no visual, eu tô cada vez mais próximo... da idade do foda-se.
Exatamente. Chega um momento... Então, é porque eu tinha dois. Eu tinha esse aqui grandão.
Uh-huh.
E tinha um pequenininho. Né? O outro pequenininho eu derreti pra fazer outro negócio de teste. O pequenininho, que era no dedo, era a forma clara e discreta de dizer, então, eu não sigo exatamente pelas regras que você segue, mas ok.
Perfeito, sim.
Esse aqui é quase que um... perigo biológico, né?
Exato. Não chegue perto. Exatamente, exatamente.
E o do dedinho é exatamente o amigo.
Esse aqui.
Quer saber? Foda-se.
Já.
O processo.
Exatamente. O do dedinho. O do dedinho, um Partagás D4 no canto da boca, entendeu? E um Macallan 18 ali no seu Glencairn. Pronto. Não precisamos de mais nada.
Nada. Você não precisa falar nada, a pessoa só olha e fala, ah, tá, ok, gente.
Olha aí, tá bom. E de repente, o Acepipes e Beery Nights virou o programa. Temos que fazer um podcast só de ostentação de coisas que não fazemos, mas não gostaríamos muito de fazer. Entendemos?
É aquela história. Se eu ganhasse na Mega Sena, não falaria para ninguém. Mas haveriam indícios.
Haveria. Acho que consigo viver bem com 200 mil reais por mês.
Mas é verdade, cara.
A famosa frase, acho que consigo viver bem com 200 mil reais por mês.
Mas não é? Você tem certeza? Você sabe se eu conseguiria? Eu nunca tentei.
Não me arrependo de nada. Fred, meu querido, obrigado demais por esse papo. Você é sempre muito carinhoso comigo, sempre muito solícito. Nós que somos aí contemporâneos de uma... não só de uma geração, mas eu digo de uma estirpe, né? Que está cada vez mais
em desuso,
exatamente.
Em desuso
da atual conjuntura da humanidade, ou seja, estamos velhos e cheios de preciosidades, preciosismos e queresismos. Mas deixa aqui, por favor, as suas... O que você quiser, cara? O momento é teu aqui. Quem quiser... O que você quiser divulgar aqui? Jabá, rede social, trabalho. O que você quiser é teu espaço.
Querido... desejo sorte nessa nova empreitada, espero que dê tudo certo.
Muito obrigado.
Beery Nights Acepipes, tá aí.
Exatamente.
Sigam, ouçam, vejam, e é isso.
Vejam. Muito bem. Obrigado demais, um beijo na ruiva.
Mandarei.
Um cafuné no Norongo.
Oh,
e espero que nos encontremos em breve, porque tenho saudade de nossas conversas de alcova. nunca frequentamos uma alcova juntos, mas...
É verdade, graças a Deus. É importante frisar isso.
O importante frisar, exatamente. Obrigado demais e obrigado a você que acompanhou esse episódio totalmente fenomenal do seu AC Pips e Billy Nights. Lembrando que todos os podcasts estão ali na Radiofobia Podcast Network. Você pode ouvir no agregador da sua preferência. Segue @acpipsebillynights no Instagram, porque ali a gente... Ah, inclusive, Fred, se você tiver, ou se você futuramente aqui for postar uma foto com um torresminho com limão, marca a gente pra botar na publicação lá do episódio, ó, aqui se faz, aqui se pratica, entendeu? @acpipsebillynights no Instagram. Lembrando que a gente aqui fala também de etílicos, né? Então, se você tem mais de 18 anos, você pode ouvir o podcast, mas não pode beber.
Tem menos de 18 anos.
Exatamente. Se você tem menos de 18 anos, muito obrigado. Você pode ouvir o podcast, mas não pode beber. Se você já tem idade para beber, aí beba com moderação. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama nós e marca a gente também lá na rede social. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do seu AC Pips e Billy Nights.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.